Você acompanha agora o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado, da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.
A Guerra do Paraguai foi um período tenso na vida do segundo reinado. Durou de 1865 a 1870 e consumiu recursos e vidas do Brasil. A forma como o tema foi tratado no Senado foi mostrada no último programa da série 180 anos do Senado Brasileiro. Passada a Guerra do Paraguai, o Brasil entra em um período de contestações políticas que vão culminar na abolição da escravatura em 1888 e na proclamação da República em 1889. O professor Estevão Rezende Martins, do Instituto de História da Universidade de Brasília, explica o contexto em que se dão as iniciativas mais fortes rumo à abolição.
Pois acontece quando a mobilização da opinião pública em torno da Guerra do Paraguai arrefece, porque a guerra se encerra. Isso tem a ver, sobretudo, com o fato de que, nesse momento, já se percebia com toda a clareza que o regime político da escravidão, como regra de funcionamento do sistema econômico, não ia durar muito mais tempo, ou já não estava funcionando como devia. E isso opõe, então, facções políticas no Brasil, conforme o tipo de atividade econômica desenvolvida entre o Nordeste e o Centro-Sul, entre a necessidade de substituição do regime e a resistência daqueles que achavam que o regime de escravidão era um grande negócio, porque você gastava pouco no investimento e tinha uma lucratividade desproporcionalmente grande, o que é sinônimo de um atraso absolutamente monumental.
No programa de hoje da série 180 anos do Senado Brasileiro, vamos abordar o trabalho e a participação do Senado na abolição do trabalho escravo. Vamos lembrar as medidas adotadas desde as leis do ventre livre dos sexagenários até a Lei Áurea, de 13 de maio de 1888. Tão logo o Brasil se torna independente, começam a brotar no meio político do país as primeiras iniciativas para a libertação dos escravos e a abolição da escravatura no território brasileiro. A primeira dessas iniciativas partiu do deputado constituinte José Bonifácio de Andrade e Silva. Porém, a representação de Bonifácio não chegou a ser apresentada ao plenário da Constituinte porque o imperador Dom Pedro I dissolveu a Assembleia antes. Bonifácio de Andrade foi deportado com outros tantos parlamentares. O texto que o deputado apresentaria previa o fim do tráfico de escravos em 5 anos. Andrade queria ainda humanizar os cativeiros, reduzir e regular os castigos e, progressivamente, promover o fim da escravidão no Brasil. Bonifácio de Andrade exortava os seus colegas de constituinte a iniciarem os trabalhos pelo reconhecimento dos erros cometidos com a escravidão.
Mas como poderá haver uma constituição liberal e duradoura em um país continuamente habitado por uma multidão imensa de escravos brutais e inimigos? Comecemos, pois, esta grande obra pela expiação de nossos crimes e pecados velhos. Sim, não se trata somente de sermos justos. Devemos também ser penitentes. Devemos mostrar a face de Deus e dos outros homens que nos arrependemos. E tudo o que nesta parte temos obrado há séculos contra a justiça e contra a religião, que nos bradam acordes que não façamos aos outros o que queremos que não nos façam a nós.
Bonifácio de Andrade criticava a igreja, a elite econômica e política e toda a sociedade brasileira da época, chamando todos de mentirosos ao se dizerem civilizados e cristãos e ao mesmo tempo conviverem pacificamente com a escravidão.
O mal está feito, senhores, mas não aumentemos cada vez mais. Ainda é tempo de emendar a mão. Acabado o infame comércio de escravatura, já que somos forçados pela razão política a tolerar a existência dos atuais escravos, cumpre em primeiro lugar favorecer a sua gradual emancipação. E antes que consigamos ver o nosso país livre de todo esse cancro, o que levará tempo, desde já abrandemos os sofrimentos dos escravos. Favoreçamos e aumentemos todos os seus gozos domésticos e civis.
Mas até chegarmos às propostas apresentadas pelos legisladores do Império, o Brasil conviveu quase 3 séculos com a escravidão promovida pela coroa portuguesa, que, através dos senhores de engenho, usava a mão de obra dos negros como forma de garantir seus lucros na colônia. O período colonial, associado aos reinados de Dom Pedro I e II, mais a regência de 1831 a 1840, fizeram do Brasil um país escravocrata por mais de 350 anos. Essa duração fez do Brasil o último país do mundo a abolir o trabalho escravo. Na África, os negros eram capturados e transportados à força para o Novo Mundo, um território que surgia promissor na questão econômica para os interesses das metrópoles europeias. Crianças, jovens e idosos negros eram vendidos em feiras livres no Brasil. O objetivo deste tráfico era o uso intensivo da mão de obra pelos grandes proprietários de terras do país, principalmente na produção de cana-de-açúcar, tabaco, algodão e café, produtos que eram exportados para os países ricos. Mas não eram apenas os grandes proprietários que exploravam a mão de obra escrava. Os próprios padres e magistrados se serviam do trabalho dos negros. A primeira proposta de restrição ao tráfico foi aprovada pela Assembleia Geral em 1831. A chamada Lei do Governo Feijó, de 7 de novembro daquele ano, declarava livres todos os escravos vindos de fora do Império e criava penas para os importadores, que a partir de então seriam chamados de traficantes. A proposta, apesar de virar lei, nunca chegou a entrar em vigor na prática. Entre idas e vindas nas leis, uma delas marcou um retrocesso na questão da escravidão. Foi a Lei nº 4, de 10 de junho de 1835. O projeto havia sido apresentado na sessão da Câmara dos Deputados, de 10 de junho de 1833, pelo ministro da Justiça Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. O texto previa a pena de morte para os escravos que matassem, ferissem ou fizessem qualquer outra ofensa considerada grave aos seus senhores, administradores, feitores ou às suas mulheres e filhos. A justificativa do ministro da Justiça era de que muitos proprietários viviam em regiões afastadas e, por isso, tinham menos possibilidades de defesa por parte do poder público. O ministro salientava que uma lei prevendo a pena de morte com execuções rápidas poderia atenuar a insegurança desses proprietários. A lei era arbitrária e as execuções eram feitas no momento da sentença proferida por uma junta de 6 juízes de paz, mais o juiz de direito da comarca, onde o crime tivesse sido cometido. Não havia possibilidade de recurso por parte do sentenciado. A execução seria obrigatoriamente assistida por um grupo de escravos, além de integrantes da Guarda Nacional. A lei foi sancionada pela Regência Trina Permanente, composta por João Braulio Muniz, José da Costa Carvalho e pelo Brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Os abusos provocados pela lei de 1835 levaram à edição de um decreto pelo regente Diogo Antônio Feijó em 1837. O texto garantia ao escravo condenado à pena de morte o direito de pedir graça ao poder moderador. Na justificativa do decreto, o regente Feijó reconhecia os abusos que vinham sendo cometidos desde a adoção da Lei nº 4. No mesmo ano, o senador Marquês de Barbacena, já vendo que a Lei de 31, a que declarava livres os escravos vindos de fora do Império, não tinha produzido efeitos, apresentava um novo projeto que proibia o tráfico de escravos. Mas, depois dessa nova lei, o tráfico continuava acontecendo livremente, sob as vistas grossas do governo. Apesar de 25% dos africanos escravizados morrerem durante o traslado nos imundos navios negreiros, ainda assim o negócio era bastante vantajoso. O lucro era calculado em torno de 500% para os donos deste insólito comércio de seres humanos. Além do sofrimento nos navios negreiros, em que milhares de negros se amontoavam nos sujos porões das embarcações, convivendo de forma rotineira com a fome, a sede, a total ausência de higiene e a disseminação de diversas doenças, um problema ainda maior passou a ser causado a partir da concorrência do país com o modelo mercantil inglês, consolidado após o triunfo da Revolução Industrial. Interessados no fim da escravidão no Brasil, porque o escravismo barateava a produção da cana-de-açúcar, muitos navios ingleses passaram a perseguir os traficantes que traziam escravos para o Brasil. Nestes casos, a solução encontrada pelos senhores de escravos era a mais radical: afundar a carga de seres humanos no mar e, com ela, as provas do tráfico. O ano de 1850 marca o início da repressão mais efetiva à importação de escravos. A Lei 581, de 4 de setembro de 1850, sancionada pelo Imperador Dom Pedro II, e o Decreto Imperial 708, apresentado um mês depois, deram uma regulamentação mais completa e rígida para o combate à importação de escravos. A lei era o resultado final de uma coleção de projetos e outras leis existentes desde os anos 30. Entre estes projetos estava o do senador Cândido Batista de Oliveira. O representante do Ceará queria o fim do tráfico por uma questão de saúde pública e não necessariamente por uma preocupação com os escravos. A justificativa do senador Cândido Batista de Oliveira era esta:
a epidemia que atualmente flagela esta capital e que já tem ceifado não poucas vidas em todo o litoral do Império é, em verdade, uma bem deplorável calamidade. Mas esta mesma epidemia trouxe dois grandes benefícios para o Brasil. O primeiro foi a remoção dos cemitérios para fora dos povoados. E o segundo é a convicção, que começa a manifestar-se e a tomar corpo na população, da necessidade de opormos, enfim, uma barreira ao tráfico de africanos. Esta convicção, senhor presidente, é nascida da opinião, que eu também compartilho, de que esta mortífera epidemia foi um presente fatal que nos trouxeram os navios negreiros.
A professora Mônica Dantas explica que a proibição do tráfico fez com que os proprietários de regiões como São Paulo e Rio de Janeiro passassem então a comprar escravos de outras regiões do Brasil. Esse intercâmbio regional acabou escancarando o fato de que a forma de lidar com os escravos no Brasil não era única, mas tinha diferenças de uma região para outra. Em alguns lugares, os escravos eram acostumados a ter certas liberdades concedidas por seus senhores antigos, como a possibilidade de cultivarem roças próprias, terem um dia livre e ainda morar com a própria família. E segundo a professora Mônica Dantas, os negros não queriam abrir mão dessas conquistas.
Os escravos começam então a desenvolver, digamos, seria uma ideia de um cativeiro justo. Eu trabalho desde que dentro dessas condições. E eles começam a experiências, onde, no Rio Grande do Sul era assim, na Bahia era assado, em Pernambuco era diferente, no Ceará, as várias regiões de onde eles vieram vendidos para o Centro-Sul. E isso, obviamente, começa a corroer a instituição escravista por dentro. Porque se o escravo podia ter uma rocinha, ou podia ter um dia livre, ou podia morar com a família dele, isso até então eram concessões do senhor. A partir do momento que ele começa a desenvolver essa ideia do cativeiro justo, ele começa a pensar na ideia de direitos. Como é que um escravo tem direitos? E no fundo esse processo todo legislativo vem corroborar essa transformação da experiência do cativeiro.
No próximo bloco, o parlamento avança rumo à abolição com a aprovação das leis do ventre livre e dos sexagenários.
Estamos apresentando a série 180 anos do Senado Brasileiro, um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.